Voltamos a apresentar Central Sports.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, você continua interagindo conosco, onde quer que você esteja, é sempre um prazer muito grande tê-lo ou tê-la aqui como os nossos ouvintes internautas de todos os dias. Vamos dar continuidade aqui às informações, trazendo deste agora informações do Tricolor de Aço aqui no seu Central Esporte. Sampaio. Eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, o time tricolor já voltou suas atenções para o planejamento da próxima temporada. Sem calendário até 2027, a diretoria trabalha nos bastidores para fechar as contas da atual temporada e definir a situação do elenco e ainda iniciar a montagem da equipe que disputará a Série D, a Copa do Brasil e o Campeonato Maranhense em 2027. O presidente do clube, Sérgio Frota, informou que pretende manter o executivo de futebol Rodrigo Ramos, ex-goleiro da equipe, e também o técnico Júnior Amorim, que também já foi jogador do time tricolor, para a sequência do próximo projeto. Ele revelou ainda que teve uma conversa inicial com ambos. Frota também informou que as reuniões para os acertos com os jogadores do elenco começam nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. A diretoria dará início às definições sobre a permanência e saídas e também encerramento dos vínculos com os atletas após o fim da participação na quarta divisão. Sem compromissos oficiais, até a próxima temporada, a equipe tricolor concentra esforços agora no planejamento para a próxima temporada, quando voltará suas atenções, como já falamos, para a Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Campeonato Estadual. Mas agora vamos trazer informações de competições a nível regional.
Regional.
O Cruzeiro conquista o Campeonato Municipal de Veteranos da cidade Igarapé do Meio. Da região, quem tem mais informações é ele, João Batista Varlan, o fera jovem do futebol moderno.
Aos amigos do Central Esportes, um grande abraço. Em nome da ampla, aperfeiçoada, organizada Voz do Futebol, vamos com as informações. Tivemos ontem, no município de Igarapé do Meio, povoado Vila Diamante, jogo iniciou às 15h30 e marcou a grande final do Campeonato Municipal de Veteranos dessa progressista cidade. Tivemos lá jogo muito movimentado, 0-0, envolvendo Cruzeiro e Vila Real. Nas penalidades, o maior detentor de títulos do município de Igarapé do Meio venceu e foi campeão mais uma vez. Parabéns aos torcedores, dirigentes e todos que compõem aí a equipe do Cruzeiro, o clube de maior número de títulos no município de Igarapé do Meio. Vamos ter, nesse final de semana, aqui na cidade de Monção, as semifinais. Estava programada todas as duas para a tarde, mas houve uma mudança depois do avanço da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, o jogo que estava programado para domingo à tarde vai ser às 9h. E no sábado, o jogo de muita expectativa, badalado, programado, América do Mata-Boi e Palmeiras do Oiteiro na outra semifinal. Vila Real e o time do Beck vão jogar no domingo às 9h. Vamos ter também, aqui na cidade de Monção, os jogos que marcam as quartas de final do Campeonato Municipal de Futsal. Vamos ter, na quinta-feira, só Resenha jogando diante do Bairro 13, no jogo principal, Bahia de Munique e Boca Júnior. Na sexta-feira, vamos ter Arsenal e Novo Paraíso e o jogo principal, Juventude e Liverpool. Vamos ter também, nesse final de semana, abertura do Copão da BR de Seleções. Jogo de abertura, o jogo principal, é na cidade de Carutapera, envolvendo Carutapera e Godofredo Viana. O jogo acontece às 15h30 deste sábado no estádio Augusto Bozetti. E na cidade de Zedoca, vamos ter o clássico regional. A seleção de Zedoca recebe a seleção de Araguanã no estádio municipal da cidade de Zedoca. A reunião da competição tradicional da estrada que liga Monção ao município de Igarapé do Meio vai acontecer neste sábado, às 9 horas da manhã, na Secretaria Municipal de Esportes. As competições, organizadas pela Secretaria de Esportes e patrocinada pela Prefeitura Municipal de Monção. Em nome da ampla, aperfeiçoada, organizada Voz do Futebol, João Batista Valan, porque com a gente sempre o futebol tem mais emoção.
Muito obrigado, grande João Batista Varlan, com certeza, da sua voz aí, o futebol tem mais emoção, você que é o fera jovem no futebol moderno. Mas agora vamos falar de outro esporte aqui no seu programa esportivo mais informativo do Rádio Maranhense.
Fórmula 1.
A Espanha vai sediar no próximo final de semana a 9ª etapa de Fórmula 1. Quem tem mais informações é ele. Alô, alô, Armando Capriotti, é com você.
Alô, galera que é apaixonada pela velocidade. Temporada de 2026, a gente tem grande prêmio já neste final de semana, no dia 5 de julho, 11 horas, no horário de Brasília, no circuito Silverstone. Nós estamos na etapa da Europa. Na Europa é realizado 9 grandes prêmios. Já foi realizado 3 grandes prêmios, no caso Mônaco, Catalunha e Spielberg. Agora nós vamos ter, nesse mês de julho, em Silverstone, nesse próximo final de semana, em Spa-Francorchamps, na Bélgica, no dia 19, e no mês de julho, no dia 26, em Hungaroring. Depois nós teremos, já no mês de agosto, no final de agosto, após as férias dos pilotos, a gente vai ter nos Países Baixos, na Holanda, depois vai ter na Itália, e fechando o circuito Europa no circuito de Madrid no dia 13 de setembro. 13 de setembro. Nesse circuito de Silverstone, quem ganhou em 2022 foi o piloto Carlos Sainz. Já no ano de 2023 foi o piloto Max Verstappen. No ano de 2024, o piloto Lewis Hamilton. E no ano de 2025, ano passado, quem ganhou foi o piloto Lando Norris, né? Então, a gente vê que foi um diferencial de pilotos, vários pilotos ganharam a corrida de Silverstone. Então, nós vamos passar para vocês agora os horários. Essa corrida desse final de semana, ela tem sprint, é no formato sprint. Então, o TL1 vai haver, não vai haver o TL2 e o TL3, quer dizer, treino livre 1 vai ter, o TL treino livre 2 não tem e o treino livre não tem. Então, funciona assim. Na sexta-feira, 8 horas da manhã, vai ter o primeiro treino livre, que já é o classificatório para o sprint, né? O sprint vai ser no sábado, por volta de 8 horas da manhã. E o treino classificatório para a corrida de domingo vai ser após o sprint, por volta de 11 horas. A corrida é 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, vai ser uma corrida muito charmosa e se espera um público de mais de 250 mil pessoas no circuito de Silverstone, completando a etapa na Europa antes das férias dos pilotos. Notícia da Fórmula 1 com Armando Capriotti.
Muito obrigado ao repórter Armando Capriotti, que também participando com você, conosco. Então, você que é amante aí da velocidade, você não pode perder o Grande Prêmio da Espanha. Mas agora vamos trazer informações da Copa do Mundo.
Brasil!
A seleção brasileira vai enfrentar a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo será realizado no próximo domingo, às 17 horas, horário de Brasília. Quem tem mais informações é o repórter André Luiz Mendes. Já já vamos trazer o repórter André Luiz Mendes, mas agora vamos chamar o repórter Rafael Guimarães. Olha, a França supera a Suécia e com 2 gols do atacante Mbappé. Vamos acompanhar.
A França bateu a equipe da Suécia nesta terça-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e está nas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante Kylian Mbappé foi novamente protagonista do time europeu e segue voando no Mundial. O jogador marcou 2 gols na vitória por 3-0 dos franceses. Com amplo domínio da partida e um volume intenso, a França não tomou conhecimento da Suécia e venceu o jogo sufocando o adversário desde o início. Novamente, os franceses jogaram bola e mostraram por que são favoritos ao título. Mbappé, um dos craques da Copa, voltou a brilhar e marcou 2 gols na partida, um deles um golaço. O terceiro tento foi anotado pelo atacante Barcolá. Mbappé se isolou como o segundo maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols, atrás apenas de Lionel Messi, que tem 19. O francês também está na briga pela artilharia do Mundial de 2026 e já tem 6 tentos marcados, empatado com o argentino. A França enfrenta o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. As equipes entram em campo no próximo sábado, às 18 horas no horário de Brasília, na Filadélfia. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Rafael Guimarães.
Muito obrigado, repórter Rafael Guimarães, aqui participando conosco. Então, além de a França, que já está classificada e vai pegar o Paraguai, o jogo será no próximo sábado, às 18 horas, no estádio da Filadélfia. Também teremos outro confronto, Canadá e Marrocos, que vão se enfrentar na mesma data, só que no horário das 14 horas, lá em Houston. Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, dia 5, às 17 horas, no estádio lá de Nova York, Nova Jersey. Você continua interagindo com a gente, daqui a pouco vamos trazer o repórter André Luiz Bento participando conosco. Olha, uma campanha solidária está mobilizando familiares e amigos para conseguir doação de sangue em favor de Elva Carvalho de Souza, que passará por uma cirurgia e precisa do apoio da população. De acordo com... E os interessados podem realizar a doação em qualquer unidade da Emamar mais próxima. Após a doação, é necessário enviar o comprovante para que a equipe responsável possa confirmar o procedimento e direcionar a doação ao paciente. Aliás, a paciente. Os comprovantes devem ser encaminhados pelo WhatsApp 99, é o DDD, o número é o 98101-3305. A campanha reforça que a doação de sangue é um gesto simples, mas que pode salvar vidas e contribuir para o sucesso do tratamento da Elva Carvalho de Souza. Agora sim, vamos trazer o repórter André Luiz Mendes, que vai falar sobre esse confronto do Brasil diante da Noruega no próximo domingo.
A Noruega será adversária da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. Venceu hoje a Costa do Marfim 2-1, segundo gol do atacante Haaland do Manchester City. E domingo, às 5 da tarde, horário de Brasília, New Jersey, as duas equipes vão se encontrar. Seleção brasileira voltou aos treinamentos depois da grande vitória de virada sobre o Japão por 2-1, eliminando os japoneses. E logo de cara, o técnico Ancelotti se vê com dois problemas. Um, ele já conhece, que é o Rafinha. Ainda não se recuperou do problema na coxa. Desta vez, uma lesão foi detectada no jogador Lucas Paquetá, na sua coxa esquerda. Ele já está em tratamento intensivo para que possa retornar o mais rápido possível. Outro assunto que balançou as redes sociais é Neymar. Os seus fãs cobraram do técnico Ancelotti porque o Neymar não jogou, o que aconteceu na realidade. O próprio técnico explicou, conversou com o Neymar, disse que ele entraria em campo se o Brasil não empatasse o jogo com 15 minutos no segundo tempo. Se o Brasil empatasse, ele entraria na prorrogação. O próprio técnico da seleção brasileira explica o assunto.
Falei com Neymar que se não se empatava o jogo até o minuto 60, ia meter a ele. Estávamos pensando na prórroga de meter a ele, porque está bem. Pero o feito que marcamos, Neymar não entrou, mas estava todo claro com ele.
Duas favoritas deram adeus à Copa do Mundo, Alemanha e Holanda. Portanto, agora ninguém consegue chegar ao pentacampeonato. Só Alemanha e Itália tinham 4 títulos. A Alemanha está fora. A Itália é a terceira vez consecutiva que está fora de uma Copa. A última foi no Brasil em 2014. Portanto, ninguém pode chegar ao pentacampeonato. Seleção brasileira continua sua preparação. Eu repito, domingo, 5 da tarde, horário de Brasília, Brasil e Noruega, no MetLife Stadium em New Jersey. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito obrigado, repórter André Luiz Mendes, aqui participando conosco. Então, ninguém mais pode ser penta nessa Copa e somente o Brasil pode ser hexa. Lembrando que duas seleções podem conquistar o tetracampeonato. Você sabe qual é? A Argentina ou a França. Ambas já têm 3 títulos mundiais conquistados. Chegamos ao final de mais um Central Esporte, com convite para que possamos encontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.